Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Macabliqueiros, vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número 200 e Frank Lampard. Pois é, maldinha, estou aqui a falar-vos de um domingo, domingo de Páscoa. Domingo, dia do Senhor. Dia em que, alegadamente, isto, alegadamente sempre, convém dizer, que Jesus ergueu-se dos mortos para nos salvar. Que é uma história bem da shady, não é? Tipo, vocês estão a par de como é que Jesus procedeu a toda esta manobra. Estão a par disto. Foi jantar fora com os amigos, depois há um que dá-lhe um beijo na cara, depois de repente chegam lá os romanos, bomba, é julgado, crucificado, morre, ressuscita a passar 3 dias. Pá, e isto é cheio de porquê? Nem é pela parte de ressuscitar, porque eu já vi pessoas a ressuscitar, já vi isto acontecer, né? Reanimações e tal, e suporte básico de vida, e suporte avançado de vida, e entubar, e os gajos estão em coma, e depois acordam e está tudo bem. Nem é essa parte que é cheio. O que é cheio é que ele é condenado à morte, sobrevive e não lhe acontece mais nada. Tipo, e foi tipo, está-se bem, já cumpriste a tua pena. Não, a pena não era ser crucificado, era pena de morte por crucificação. Isso acaba de estranho, não é? Porque ainda por cima, tipo, lá está, ele e mais uns quantos foram crucificados, porque Jesus não foi crucificado sozinho, até há imagens que aparecem vários criminosos a serem crucificados. Pá, mas de repente ele sobrevive a isto. E o pessoal está, pronto, deixa estar, tentamos uma vez, cagamos já. E vi-se mesmo que Jesus Cristo era de elite, era mesmo filhozinho de Deus, né? Porque isto é uma pouca vergonha. Isto é, eles são filhos dos enteados. Que é, Deus diz, somos todos filhos de Deus, somos o caralho. Porque os outros que lá estavam, que foram crucificados, morreram, nenhum deles ressuscitou nenhum. E o outro, só porque é filhinho do CEO do Reino dos Céus, já fosse. Porque é sempre esta merda. É sempre cunhas. É o que eu vos digo. Isto, pá. E depois lá, mais ninguém foi. Porquê? Porque é o filho de Deus. Nossa, já fizemos aqui um julgamento. Gajo, cá para mim nem crucificaram o meu gajo. Meteram só uma esmola. É tipo, meteram aqueles tipo brincos falsos. Estão a ver? Aqueles pregos falsos só para colar, só para aparecer. O gajo fixe de morto e depois, olha, está tudo bem. Isto cá para mim é um grande esquema do governo vigente da altura. Que é mesmo para... Isto é mesmo um escândalo. Isto é nepotismo ao mais alto nível. É, os filhos de Deus morrem então. O outro que é mesmo filho de Deus. Ah, não, este morreu e ressuscitou para nos salvar. É o caralho. É o caralhinho. Eu sou o que eu vos digo. Mas, já. Nota-se que estou há muito tempo sozinho, em casa. Né, já. Pá, porque eu passei aqui esta Páscoa... Passei em casa, aqui em casa, Lisboa, a trabalhar. A trabalhar aqui numas merdas, pá. E nem comédia, sabe? É que se fosse comédia, estava contente, estava satisfeito. Tipo, estava-me a gostar, mas estava bem. É que valia o esforço, sabem? É que nem é... Estou aqui a fazer umas coisas lá para as minhas medicinas, lá para a minha... Os relatórios. Porque não me basta salvar vidas, não me basta ter salvo o país de uma pandemia. Não me basta diariamente acartar às costas com o SNS. Ainda tenho que fazer uns relatórios da merda a dizer... Porque eu tenho método de avaliação, tens de fazer um relatório e ser avaliado com base nesse relatório. Vá para fogo para o caralho, pá! Às vezes é que me dá vontade das pessoas, vão à consulta e dizem: olha, doutor, porque as pessoas lá, pronto, chamam-me doutor, é o que é. Doutor, eu gostava muito de ser salvo. Olha, peço-me a ser desculpa, mas hoje não dá, porque tenho uma puta de um relatório para fazer. Portanto, não vou poder salvá-lo. Olha, mas eu tenho aqui a tensão alta e as diabetes estão descontroladas, e se o doutor não me passar nada, eu vou morrer. Olha, e não vamos morrer todos? Falo lá com Deus a ver se o ressuscita também. Estão a perceber? É o que dá vontade. É o que dá vontade, mas pronto, cá estou eu. Cá estou eu a fazer o meu relatóriozinho. E depois, a merda é que durante a semana eu infelizmente trabalho. E depois, ao fim de semana, ando em tour pelo país. Andei nem macacadas. A fazer a roças-roças e a lançar e a cantar e a fazer crowdsurf. E o que vocês sabem? De modos que eu não tenho tempo nem durante a semana. E ao fim de semana, que tirei algum tempo, também não tenho. Portanto, eu tive de aproveitar o único fim de semana que eu tenho livre até final de abril. para fazer isto, que por acaso se calha na Páscoa. E a senhora, a minha mãe, e o senhor, meu pai convidaram-me, tiveram a gentileza e a delicadeza de: olha, João Nuno, gostavas de ir passar a Páscoa com a tua estimada família, que tanto te ama e tanto te quer? E disse: não, pá, não. Não, porque alguém tem de ficar a trabalhar, pá. Alguém tem de estar a fazer um relatorzinho da merda. Pronto. A modos que caguei nas férias da Páscoa, no fundo é isto. No fundo é o que... E já o ano passado tinha cagado, mas lá está, o ano passado caguei para ir a Barcelona. Um plano fixe, uma atividade fixe, dá uma escapadinha de Páscoa. É giro. Agora, este ano não é para Barcelona, nem é para nada nenhum. É mesmo para a secretária. Estou na secretária. E depois tem outra coisa, que é... Eu já tinha um bocado esta noção. Já dava valor, mas eu guardo muito mais. Porque é assim, tem a ver com o tempo útil de estudo. Ou o tempo útil de trabalho. Porque nós muitas vezes dizemos: ah, tive 8 horas a trabalhar. Mas não tiveste mesmo 8 horas a trabalhar, porque chegas... Vais ao cacique, vais à casa de banho, primeiro que liga o computador, depois vais ao café, vais ao bar, depois vais almoçar. Ou seja, nunca são 8 horas de trabalho. E estudar é a mesma coisa. Nunca são... Tu disseste que estudaste 2 horas. Nunca são 2 horas. E, por exemplo, eu quando estudei para a PNA, que foi talvez um período da minha vida em que eu estudei mais em termos de tempo útil, pá, eu tinha aqui... Imagina, quando estudei para a PNA, estava a estudar nos Açores, a grande parte do tempo, por causa da pandemia. Para quem não sabe, PNA é o exame que os médicos fazem no final, tipo, para depois escolherem a especialidade, pronto. E eu quando estava a estudar para isso, basicamente, chega uma altura que deixas de ter aulas e estudas só para isso, estava nos Açores, portanto, eu nunca tinha de me preocupar com merdinhas, tipo, refeições, roupa lavada, louça suja, nada. Tipo, eu metia as coisas num sítio e elas, milagrosamente, apareciam noutro, prontas a ser utilizadas. E, por exemplo, eu esta semana fui ao Algarve, fomos até ao Algarve, a Faro, correu muito bem, pronto, tudo bem, pois, coisa. Fomos ao Algarve, até à quinta, voltámos na sexta ao final da tarde, pronto, foi um bocado tarde, na minha cabeça já na sexta ia estudar bem, mas pronto, voltámos tarde, não sei o que, a fazer merdinhas, olha, vou dormir e sábado logo começo. E tinha posto na cabeça, sábado... levantar às 9, também dormi um bocadinho, né? Também, não sei, dormi mais 2 horinhas do que o habitual, levantar às 9 para estudar. Só que assim, né? Levanto mais 9. Levanto. Depois, levanto, primeira coisa que faço, meter roupa a lavar para aproveitar que está sol. Depois tomo um pequeno almoço e digo, vou ali ao ginásio rapidinho, só porque já não tenho pai há uma semana, deixa-me ir ao ginásio, aproveitar e tal. Chego lá, são 11 e tal, e caraças, deixa-me aqui treinar rápido para estar em casa pela uma, estou em casa pela uma, tudo suado, não sei o quê, mas epa, tenho de estender roupa, vou lá estender roupa, depois entretanto, já quase 2, preciso de comer, né? Preciso de almoçar, não tenho comida, vá lá fazer comida rápida, não sei o quê, mas merda, tenho no congelador, meto no forno, faço com uma massa, está a andar, bora. Entretanto, depois lembro-me, tenho de abastecer o carro, porque no sábado era dia 30, é mais barato meter gasolina, é, pá, vamos pegar no carro, vamos ali à gasolina. De repente, lembro-me também que acabava naquele dia, acabava hoje umas promoções no Lidl, portanto, aí, pá, aí de carro, o Lidl mais perto da minha casa fica a 10 minutos de carro, portanto, vamos para o Lidl, porque acaba a promoção mais ou menos naquele fim de semana, portanto, não faz compras, vou verificar o que é preciso, o que não preciso, depois meter as coisas todas no saco, levar para o carro conduzir para casa, primeiro que estaciono ao pé de casa, depois estaciono, depois tiro as malas as compras do carro, trás, não sei o quê, depois é meter no congelador, é meter nos armários, é lavar a louça do almoço que tínhamos esquecido, pá, entretanto, vou lanchar, não sei o quê, pá, sento-me para fazer o relatório. Isso eu sei que é meia da tarde! Estão a perceber? É que eu levantei mais novo para estudar, não ouvi-me, e de repente são 5 e meia da tarde e eu não fiz nada. É um dia de trabalho que foi para o galhete, que tinha mordinhas para fazer. Tinha mordinhas. E tu dizes... Oh, e vocês dizem... Oh, João, mas era assim tão importante teres ido ao ginásio e teres lavado a roupa e teres lavado... Pá, se calhar não era. Mas se não fizesse um dia de fazer hoje... Ou seja, era uma merda que ia estar sempre a acumular. Portanto, algures. Ah, mas não tens um empregado. É pá, tenho, mas é só quinta-feira agora. Agora, ia-te... Pá, não vou viver no caos até quinta-feira porque a senhora... Pá, não se... Pronto. Mas estão a perceber aqui a minha raiva. E interessante foi isso. Foi tipo, senti-me 5 e meia da tarde, meio dia já foi com caralho. E pá, ainda senti o rabo, ainda estive ali até a hora de jantar, mas lá está, tipo, chega às 8. O meu relógio biológico já está tipo, jantar, Jantar, João Nuno para a mesa. Tipo, eu já estou a dizer a mim próprio, João Nuno para a mesa. Eu estou a dizer a mim próprio às 8 da noite, João Nuno para a mesa. João Nuno para a mesa, que a comida vai ficar fria. Que não vai porque não está feita. Portanto, às 8 ainda tem tipo, para fazer comida. Portanto, se calhar, a última análise, até teria sido melhor ter ido para os Açores, porque ao menos estava lá com a minha família. Só estava 2 horas só, mas estava mesmo 2 horas. Estão a perceber? Ai, mas enfim. Hoje já correu melhor. Levantei-me outra vez, não me levantei às 9, levantei-me um bocadinho mais tarde, mas rendeu mais. Agora, se disserem, João Nuno, mas rendeu o que tu querias. Nem perto, nem de longe. É que nem ousem em pensar que rendeu aquilo que devia ter rendido. Mas pronto. É o que é, malta. Estamos aí na luta e este relatório vai ficar feito. Como, quanto, com, não sei. Mas vai. Vai porque Jesus... Se Jesus... ressuscitou para nos salvar, vai-me salvar desta. Tenho a certeza. Mais peripécias aí desta semana. Para esta semana, eu... Pá, lembra-se de ter falado aqui que ser boa pessoa não compensa por causa de um donut? É mais ou menos a mesma merda. Eu esta semana não fui um donut, fui um bolo. E quis comprar um bolo. Quis comprar um bolo porque, pá, resumidamente, eu estava a estagiar num sítio, acabou o meu estágio, vou-me dar para outro estágio, e como forma de despedida por aquelas pessoas que me tão bem me receberam e tão bem me orientaram e tão bem me educaram, pá, eu decidi oferecer um bolo. Decidi, pá, trouxe um bolo, vou comprar um bolo, vou levar um bolo, levo uma garrafa de vinho de Porto também, fica sempre bem e estamos lá todos na galhofa enquanto o Sistema Nacional de Saúde está a arder. Pronto, era este o meu plano. Então eu fui a um sítio que eu costumei sempre. Já não é a primeira vez que faço esta brincadeirazinha de oferecer um bolo às equipas onde estagio. E então vou lá. Pá, e eu chego lá, portanto, isto era quarta-feira ou terça-feira, já não sei, era na véspera, 4 da tarde. Chego lá, digo boa tarde, dá para fazer um bolo para amanhã? E ele, não dá. E eu, pá, e nem me dirijo o olhar, nem para o boa tarde, nem para o... Pá, não, foi logo, não dá, tipo eu, oh. Desculpa, Gerson, desculpa. Primeiro, tu vais-me olhar na puta dos olhos quando falas comigo. Isto é primeiro. E, não sei se te ensinaram bons modos no ano, que tiraste à noite, ou... Mas não é assim que se fala com as pessoas. Sobretudo, se o teu trabalho é atendimento ao público. Imagina o que era ir lá, consulta uma pessoa, e nunca olhar para a cara dela. Ou imagina o que era fazer stand-up, e nunca olhar para a cara das pessoas à minha frente. Pronto, isto é primeiro. Segundo, como é que não dá para ter um bolo às 8 da manhã? Só tens de momento, são 6 da tarde, caramba. São 6 da... Tu tens 10 horas. Nem sei se são 10 horas. Mas das... 18, portanto, foda-se. Das 18 às... 8.6. Tens 14 horas. Tens fucking 14 horas para ter um bolo pronto. Como é que me estás a dizer que não dá? Pai, respirei. E olha, e se for um bolo que já tenha feito? E ele, isso pode ser. E eu, pronto, pode ser. Pronto, pode ser um bolo que já tenha feito, tudo bem. Não me importa. Olha, e dá para escrever alguma coisa por cima desse bolo? E ele, só se for parabéns. Eu, que caralho! Estás-me a dizer que em 14 horas não podem fazer uma plaquinha com uma frase? Estás-me a dizer que isso, em 14 horas isso é impensável? E ele, não dá, só se for parabéns. Está bem, pronto, que se foda. Olha, e a que horas posso levantar o bolo? E lá, a partir das 7, estamos abertos, não sabe? E eu, não sei. Porque isto é uma pastelaria que não consegue fazer bolos em 14 horas, não consegue escrever uma mensagem num bolo em 14 horas, mas de repente está a hora 7. Mas de repente abre bem. Tipo, abre como todas as pastelarias, trabalhar com as outras, não consegue. Portanto, eu não sei, Gerson, não sei se esta pastelaria funciona com as outras. Pronto. Eu respirei fundo e disse, ok, pronto. O que é que eu pensei? Vou para casa com esta derrota de merda, ou vou a uma pastelaria que é literalmente mais 5 minutos a pé. E fui a outra pastelaria, digo boa tarde, o gajo, boa tarde. E disse, olha, posso ter um bolo amanhã às 8 da manhã? E ele, claro. E eu, foda-se, era assim tão difícil! Estás a ver, ó Gerson? Não é difícil. Não é difícil preparares um bolo com 14 horas de antecedência.
Agora, se me disseste, como este gajo me disse, João Nuno, eu não consigo ter o Red Velvet pronto, porque o Red Velvet implica fazer uma merda qualquer com a massa, e à hora que a gente abre não vai dar para a massa estar pronta, mas se escolheres outro bolo está, e eu, pronto, está tudo bem. Está tudo bem. Percebo que, haja um impedimento técnico, mas estás-me a apresentar uma solução, o que é ótimo para mim, porque ou seja, não vou ter o Red Velvet, mas tenho um bolo de chocolate, está tudo bem. Faço o bolo de chocolate, peço o bolo de chocolate. Até veio com os morangos, que é meio homenagem ao Red Velvet. O gajo diz, isto é mesmo o bolo, isto é o nosso melhor bolo. E eu, obrigado, obrigado. Olha, e dá para escrever uma mensagem? Claro que dá, senhor João, claro que dá. Porque, a gente tem 14 horas, claro que dá para escrever, porra. Tudo. E é muito bem, então, olha, eu gostava muito que a frase fosse, na dúvida, faz maison. Isto era a frase, na dúvida, faz maison. E ele, sim senhor, eu vi o gajo a escrever, ele escreveu direitinho. Disse, olha, mas é meso com S, não é com Z. Pronto, isto é uma prévia de choque lá do serviço, porque eles fazem uma coisa que é mesoterapia, que é uma coisa que não tem grande evidência científica, mas que a maior parte dos doentes se sente bem quando faz, para tirar dores. Portanto, é uma piada, tipo, quando não sabes o que fazer, faz meso. Pronto, era esta a piada. Tudo bem, um dia a seguir, estou lá às 8. O bolo já é embrulhado, já coço com o meu nome. Já pronto, a fatura já emitida, comer NIF, comer número contribuído, número de passaporte, tinha tudo. Eu só tive de chegar lá, passar o cartãozinho por cima da máquina do multibanco e dizia PIP! Nem precisei de pôr código. É daquelas, sabem, que é só PIP! Está a seguir. Chamei um Uber porque, para ir assegurar no bolo, para nem ir de transporte, para não haver dramas. Chamei um Uber, bom, lá fui eu para o hospital. Chego lá. Tudo contente com o meu bolo, me disse, malta, até à hora, por favor não mexer. Meti mesmo um papel a dizer, não mexer, para não me estragarem a puta do bolo, porque esta malta é garganeira. Portanto, eu meti mesmo lá um coisa, não mexer. Depois reunimos todos a uma X hora do dia, porque há sempre uma reunião naquele dia, por isso é que eu trouxe naquele dia, para apanhar a equipa toda. Lá o diretor de serviço faz lá um pequeno discurso, depois dá uma palavra e digo, olha malta, muito obrigado por terem estado todos cá, me terem ajudado, aquelas coisas bué da gays. Tiro a parte de cima do bolo e o que é que vem lá escrito? Na dúvida, faz mesmo. Ou seja, depois de toda esta saga, depois de toda esta epopeia para arranjar a puta do bolo, o pasteleiro devia ser o Gerson. É a conclusão que eu chego. Pá, porque o Gerson deve ter arranjado maneira aqui de... Ai, não me queres comprar o bolo, então já te fodo. Pá, não sei. Não sei. Porque eu vi o bilhete a ser escrito. Eu vi o bilhete exatamente... Estava bem escrito. Porque eu fiz questão de confirmar. É que se podia... Podia-me ter esquecido. Podia-me ter esquecido. Mas não, fiz questão. Fiz mesmo questão de confirmar. Estava bem escrito. Portanto, foi o burro do pasteleiro. Que, por isso é que é importante, malta que esteja a vir, por isso é que é importante os pasteleiros e todas as pessoas no geral, e os empregados de balcão, nomeadamente, terem mais do que o nono ano de escolaridade, terem pelo menos o 12º, que é para se evitar estas confusões, pá. É para, imagine o que era eu, ou em vez de prescrever um Benuron, prescrever uma benzodiazepina, né? Era chato, pá. Porque é para a febre dá uma moca de caralho. Estão a perceber? Tipo, pá. Enfim, olha. Mas pronto, o conto foi a intenção. As pessoas riram-se na mesma. Porque pronto, riram-se da minha tentativa de piada. E depois riram-se por ter corrido mal. Que é sempre bom ver alguém a falhar. Eu só chorava porque o bolo não foi barato também, né? E depois nem sequer cumpriu. Mas pronto, está tudo bem. O que importa é participar. As pessoas gostaram muito do bolo. Agora, se calhar não compensa, né? Se calhar tinha só dito, malta, olha, trouxe aqui uma garrafa de vinho de Porto, vamos apanhar uma bebedeira e está a andar. Se calhar compensa, tinha sido muito mais barato, tinha-me dado muito menos stress, muito menos raiva e muito menos ansiedade. Pá, e por falar em raiva, pá, eu queria acabar aqui o episódio por endereçar umas palavras a Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, calma. Eu não vou entrar aqui em clubites, em provocações, em análises futebolístico-futebolárias. Não, não, não é para isto que este podcast serve. Isto é lá para aqueles podcasts do, lá de, das BetClicks e de, das BWins e dos Sol Verdes. Eu não tenho nada a ver com isso. Isto aqui faz-se análises sérias e comportamentais. Pronto. E eu estava a dizer que Sérgio Conceição tem tido dias difíceis e eu sou sensível a isso. Porque ainda há uma semana Sérgio armou lá a confusão lá com o árbitro em Espanha por causa de um torneio do filho, no 9 anos, foi pedir satisfações ao árbitro e ainda lhe disse uma tapazinha na cara do árbitro. Depois o outro filho estava com ele a assistir aquilo tudo e ainda lhe deu ou levou uns sopapos, não sei qual é a versão verídica, mas deu ou levou uns sopapos lá do presidente da Câmara lá da Espanha e o... Merda, também deu merda. Notícias, telejornal, Sérgio Conceição e filha, gridem, são agredidos, pronto. Uma... Depois, ontem, portanto, sábado, o filho Chico Conceição inferir que a mãe do árbitro teria uma profissão idêntica à de Maria Madalena, daquelas não tributadas. Pronto, era uma puta. Pronto, era uma puta. No fundo foi isto que ele inferiu. Depois levou vermelho. Depois Sérgio Conceição também lá a zaragata com o árbitro. Também com aquele... Pá. Um drama. Pá, e eu dei por mim a pensar nisto hoje. No meio de toda a minha... Tudo o meu estudo útil e trabalho útil aqui à secretária, dei por mim a pensar que é... Eu estou a ter uma Páscoa de merda. Mas não estará a ser pior de Sérgio Conceição. Porque, e vocês imaginem... O clima que está, ou que esteve hoje, na mesa da família Conceição. Pá.
Oh pá, pá. Pá, passa as mãos aí. É pá, mas e passar a bola? Não queres, caralho? Oh filho da puta, não queres passar a bola? Não queres passar? Então eu estava desmarcado e não passaste. Vá para o caralho, tua mãe. Tu, o árbitro e o filho da puta lá de Espanha. Vá tu para o caralho. Pá, e de repente, pratos pelo ar, cabeçadas, socos. Eu, é daqueles ambientes familiares que eu imagino...
Eu imagino que seja preferível ali ao Lidl, estão a ver? Tipo, deve ser menos ansioso ir ao Lidl do que estar naquele almoço de família. A mulher do Sérgio Conceição deve passar a vida no Lidl, só pode, porque o marido é treinador, né? Os filhos, os 5 filhos, são todos jogadores da bola. Até de 9 anos é jogador da bola e já está metido em confusões. A mulher deve passar tanto tempo no Lidl que ela de repente já é funcionária de lá, já é tipo chefe de secção. É daquelas que vai para o mercado do bilhão só para ter mais sossego, estão a perceber? Porque aquilo em casa, vocês imaginem os Conceições todos, não é? Porque o 9 anos eu não sei, mas o Sérgio, pai, um gajo que ferve para a água. O filho, o Chico também. O Rodrigo, que também jogou no Porto e jogou no Benfica, também. Depois ele tem outro mais velho que é o Sérgio, acho que também é um gajo que não é propriamente calmo. Tem o Moisés, que foi o tal que deu ou levou um sopapo lá do presidente da Câmara. Já percebemos que também não é um gajo tranquilo. Pá, imagine o que é. 6 homens, portanto, Sérgio e 5 filhos, todos com este... Pá, aquela casa deve estar a fervilhar, parece a caldeira dos fornos, aquela merda. Pá, eu... Pá, boa sorte. E depois é muita testosterona, né? Aquela casa deve ser mesmo um ambiente de balneário de futebol. Aquilo deve ser. Se vocês acham que o parlamento com 50 gajos do Chega é agressivo, pá, aquela casa... pá, muito cuidado com a família Conceição, com aquilo. Pá, eu, olha, malta, eu estava chateado, estava triste com a minha Páscoa, mas há quem tenha Páscoas piores. É isto que eu vos tenho a dizer. Bem, de resto... recomendações para esta semana. Pá, tenho aqui, aproveitando o espírito bíblico e o espírito pascual, uma série que está aí uma série documental que está aí na Netflix, chama-se Testamento da História de Moisés. Comecei a ver hoje ao almoço, e entretanto também vi mais um bocadinho ao jantar. Conta a história de Moisés, mas conta a história de Moisés, pá, para quem já viu a Bíblia. Eu digo viu porque assumo que nunca ninguém leu e vimos todos a série com o Diogo Morgado, pronto. Mas para quem já viu o filme e já viu a série, também faz muita referência ao Moisés, mas aqui é ligeiramente diferente, porque aqui é mesmo focado na história de Moisés. E depois, como é estilo documentário, não é estilo série, tem várias interações e várias intervenções de historiadores, mas também de partes ligadas a... de pessoas ligadas à crença. Portanto, tem gajos cristãos / católicos, né, porque ele aparece na Bíblia. Tem gajos judaicos, porque ele, para todos os efeitos, era judeu, era hebreu, vá. E vem descrito na Tora, que é o livro lá sagrado lá do, dos gajos. E vem também, fala, acho que também fala no, no Alcorão, portanto também está lá uma senhora lá muçulmana também, muçulmana ou de Martim Muniz, hoje em dia um gajo não sabe, também lá a decifrar o Alcorão e como é que a coisa se passou lá, a segunda versão deles. E depois também tem partes dos historiadores do Egito, e, ou seja, tem uma série de pessoas ligadas à história e vida de Moisés de diferentes perspectivas. Eles até fazem um disclaimer no início, tipo, malta, isto é a história de Moisés de acordo com estas perspectivas todas e não é suposto a gente chegar a um consenso. E eu sempre tive esta curiosidade, sempre tive esta pergunta que é... porque Moisés, não é, liberta os judeus do Egito e abre o mar no meio, não sei o quê. E ele me pergunta isto na catequese e nunca me souberam responder, que é, se realmente Moisés fez isso tudo, isso vem descrito nestes livros sagrados todos como verdade absoluta, foda-se, não era expectável, tipo, no livro de história do Egito, se falar disto? Os gajos pintaram pirâmides e fizeram túmulos e fizeram criptas e o caralho com histórias dos antepassados e ninguém faz referência ao mar vermelho que se abre no meio. Ou estamos aqui perante uma charlatice. E pronto, e este documentário tem a parte gira que também tenta enquadrar mais ou menos na parte histórica. Ou seja, tipo, eles dizem, provavelmente isto aconteceu durante o reinado do Ramsés II, porque o Ramsés II é que é descrito segundo a história, coisa assim, é que, e pronto, e tinha este coisa, e também tinha muitos judeus na altura que eram escravos, e ele é que era descrito como um tirano, e um gajo não sei, pronto. Mas era expectável, digo eu. Se fosse mesmo verdade, acontecesse, pronto. Isto era a minha dúvida, pá, aí com 10 anos, agora aos 27 continuo mais ou menos por esclarecer, mas, de qualquer forma, eu estou a gostar bastante de ver a série porque estou a aprender. E eu gosto, pronto, desta parte de história da religião, mais do que religião, da história da religião. De onde é que as merdas vêm, de onde é que as coisas aparecem. Portanto, já, olha, se curtirem, recomendo. E de resto, o que é que tenho aí mais de recomendações? Gandinho ao vivo. Gandinho ao vivo está aí na estrada. Faro, muito giro. Nós estávamos um bocado reticentes porque foi a primeira data numa cidade mais periférica. Ou seja, tínhamos feito Porto, tínhamos feito Lisboa, assim, grandes casas, cheias, escutadas. E depois começámos a ir para as cidades mais pequenas em que, obviamente a lotação é menor. E uma coisa é stand-up para 230 ou 250 pessoas, que é fixe. Outra coisa é fazer um concerto. Mas, curiosamente, funcionou bem. E o que nos está a acontecer agora é que nós estamos cada vez melhores na parte da dinâmica. Eu e o Guilherme e o Survival estamos cada vez melhores a interagir uns com os outros e saber quando é que um fala, quando é que... mas isto é normal também, né? Tipo, com a prática. Portanto, é expectável que os próximos sejam ainda melhores. Portanto, Guimarães... próximo sábado, depois temos Coimbra na quinta e Leiria no outro sábado a seguir, e depois férias, acho que há férias e depois há uma Lisboa eventualmente e depois pode haver mais uma coisa, uma aparição ou outra nos festivais, é o que vos posso adiantar agora. Mas pronto, se és de Lisboa, estás aqui por perto dia 7 de junho, se és de uma das outras cidades que eu disse, Leiria, Guimarães e Coimbra, ainda há bilhetes, portanto faz favor, recomendo vivamente, nem que seja para bebermos um fino no final do espetáculo. Pronto, malta, e de resto é isto, acho que estamos feitos por esta semana, já sabem, portem-se mal mas com dignidade, evitem os bulos, evitem a família Conceição, um abraço e forcei. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nunes Gonçalo. Fala agora. Yeah! Fala agora com João Nunes Gonçalo.